Uma profissão que agrega muito também na área da saúde, na área do bem-estar, porque é o assistente social que está ali no dia a dia. A minha conversa agora é com Fabiana Alves, ela é assistente social, coordenadora do Serviço Social do Hospital do Subúrbio. Olá, Fabiana, bom dia, é um prazer falar com você.
Oi, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Patrícia.
Então, o assistente social, ele tem um papel muito importante, sobretudo nesse período de pandemia que nós estamos vivenciando. Eu queria que você contasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes, Fabiana, qual é o trabalho especificamente de um assistente social dentro de uma unidade hospitalar?
Pronto, a assistente social na saúde, ela atende, né, atua no atendimento aos direitos do usuário, né, na mobilização, na participação, controle social, no planejamento e gestão e até mesmo na qualificação e formação de profissionais. Trazendo para o atendimento direto aos usuários, ele se dá nos diversos espaços de atuação, né, sejam eles na atenção básica ou até nos serviços que organizam a partir das ações de média e alta complexidade, que é o nosso caso, né, aqui no Hospital do Subúrbio, onde eu trabalho. É importante dizer também que o profissional nesta área, ele precisa ter uma certa clareza de suas atribuições, né, e competência para que possa estabelecer, né, as prioridades das ações e estratégias a partir das demandas que os usuários nos apresentam.
Que demandas são essas, né? Normalmente, dentro de uma unidade hospitalar, o serviço de assistência social, ele é procurado mais para que questões específicas?
Ele trabalha na nossa missão, na verdade, né, de atender esses usuários, sejam eles pacientes, familiares, amigos, né, de acolher e orientar, viabilizando as diversas situações, né, sejam elas para recursos, né, sejam elas na área de saúde, previdência, assistência social, orientações para documentação, né, na garantia da justiça. Os benefícios também, né, entre outras atividades.
Nesse período de pandemia, Fabiana, eu acredito que essa questão dos recursos, né, que as pessoas estão buscando, tem sido muito importante, porque ele tem o atendimento hospitalar, passa pelo hospital, muitas vezes paciente COVID, por exemplo, que tiveram complicações, e quando ele retorna, alguns deles ainda voltam com algumas necessidades, né, para manter o seu tratamento. E como é que eles estão encontrando esse tratamento depois que sai, depois que passa por um período de internação? Passa por esse momento mais crítico, o pós-Covid. Aí a assistência social acaba também dando esse suporte, essa orientação.
Sim. Aqui no hospital a gente, né, virou referência, né, nós somos uma unidade de urgência e emergência, né, e hoje a gente conta com 118 leitos de UTI e 60 de enfermaria, por exemplo. E após a alta desses pacientes, a gente acolhe, né, e orienta quanto à rede de suporte, onde eles podem estar fazendo a reabilitação para a melhor a continuidade mesmo, né, do tratamento de saúde. Nós temos aqui também um ambulatório de pacientes egressos que eles podem estar fazendo o um atendimento pós-alta. Alguns pacientes com indicação, eles retornam para o hospital, apesar da gente ser uma unidade de urgência, mas a gente tem esse ambulatório específico. E esses pacientes podem fazer esse atendimento aqui mesmo no hospital. Ou também tem a reabilitação que a gente acaba direcionando como outras unidades, né? Por exemplo, o Hospital Sara, a Rede Sara, e o próprio hospital, o Hospital Otávio Mangabeira, né? E a gente acaba direcionando, fazendo com que eles busquem essas unidades para a continuidade, né, da reabilitação do paciente.
Dificuldades, talvez, do serviço social, dos serviços que o serviço social oferece dentro da unidade hospitalar, ainda falando sobre essa questão do COVID, da Covid, é o atendimento aos familiares. A gente tem muitas famílias que dizem: eu não consigo ver o paciente, não consigo ter contato com ele. Essa é uma demanda que cresceu bastante nesse período, ou seja, o serviço social também acaba fazendo essa intermediação, uma forma de acolher melhor a família, de dar uma melhor assistência à família, que nesse momento fica preocupada e sem saber como chegar até o seu parente, né, até o seu familiar que está ali hospitalizado.
Isso mesmo. O primeiro contato que esses familiares têm, né, geralmente é com o serviço social, né? Os pacientes chegam para nós regulados de outras unidades e muitas vezes desacompanhados, né? Pela própria suspeita do Covid e o risco, né, de infecção. Então, esses familiares ligam, entram em contato com a gente ou até de forma presencial. E durante esse um ano, né, um ano que a gente já está vivendo isso, infelizmente, a gente notou um crescente, né, número de atendimentos, né, de familiares, tanto no atendimento em porta quanto no telefone. Então, nos cabe, enquanto profissional, acolher esses familiares e orientar, né, em que sentido? Né, esclarecer as normas e rotinas institucionais, né, orientar quanto à questão de proibição da visita, né, pelo próprio risco, orientação quanto às diversas rotinas, né, o funcionamento, por exemplo, né, da visita virtual, que é fornecida pela equipe que está dentro, né, da unidade. Então, esse primeiro contato realmente é com a gente. A gente atende todos os familiares de todos os pacientes que estão internados. Inclusive, a gente, né, de uma forma, uma das assistentes sociais criou um projeto que é o Correio da Alegria, na tentativa de aproximar esses familiares com seus pacientes. O Correio da Alegria funciona de uma forma que os familiares encaminham cartas, né, falando, dando incentivo para que os pacientes busquem, né, também se esforçar para melhorar, e os profissionais leem para eles, né, e isso é muito gratificante, tanto para os pacientes quanto para a equipe multiprofissional.
Com certeza, né? E eu acho que esse profissional que tem esse olhar para o social, porque enquanto os profissionais da área médica, da área da enfermagem, que daqui a pouco vamos estar falando com deles aqui, uma delas, né? Eles estão ali no cuidado, naquela atenção, naquele corre para garantir assistência, até mesmo uma ação que vai garantir a vida dessa pessoa. E está ali envolvido com aquele estresse, né, próprio do trabalho. E o assistente social é aquele que vai estar dando esse suporte pós, né, acolhendo essa família, dando um outro tipo de orientação, porque no momento que a família quer salvar, é salvar o seu parente, é salvar aquele ente querido que está ali precisando daquele atendimento. Então, o assistente social, com essa sua preparação, olhando esse outro lado, vai trazer esse conforto. Mas quem está ali na linha de frente, no embate, nesse primeiro contato mesmo, talvez, Fabiana, até antes de chegar aí, você que é assistente social, são os profissionais da área de enfermagem, que estão ali na lida do dia a dia e que tiveram o último dia 12, a data comemorativa também. Então eu falo agora com a Alessandra Gadelha, ela é enfermeira, especialista em auditoria, é servidora pública, atua no hospital público e privado aqui em Salvador, nessas duas redes, e é atual presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia. Alessandra, bom dia, bem-vinda ao Excelso of Saúde.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos da equipe que vem te acompanhando aí nessa jornada. Realmente, Patrícia, dia 12 foi o Dia Internacional da Enfermagem, é o Dia da Enfermeira e do Enfermeiro. Dia 20 de maio é o Dia do Técnico e da Técnica de Enfermagem, e nós comemoramos, né, de 12 a 20, a Semana Brasileira de Enfermagem. É uma semana importante no campo da enfermagem, porque é a semana em que a gente faz diversas reflexões acerca da nossa profissão, debates, né? Precisamos discutir principalmente o momento dramático que estamos vivendo atualmente. Então, agradeço o espaço, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa profissão secular voltada para o cuidado dos enfermos e a prevenção e a promoção da saúde.
Pois é, Alessandra, eu estou falando também com a Fabiana, que é assistente social, né? Amanhã também é o dia dessa categoria, e ela falando verdade. Da demanda da categoria do assistente social dentro da unidade hospitalar, como que os assistentes sociais atendem, acolhem os familiares, né? As pessoas que precisam de uma ajuda ou de uma orientação nesse sentido ali na unidade. Agora, o enfermeiro, ele tem algo bem específico. Como é que tem sido a demanda, né? O apelo, o assédio para vocês, profissionais, como é que tem sido exercer a profissão dentro desse contexto de pandemia? O que que mudou? O que que vocês tiveram que se reinventar? que vocês tiveram que se desdobrar, né, até mesmo para atender as demandas que estão surgindo nesse momento?
Realmente, Patrícia, como eu falei anteriormente, estamos vivendo um momento dramático, nunca presenciado na história de 500 anos do país, né? Nós estamos enfrentando a maior crise sanitária, a maior crise política e a maior crise econômica. Eu até venho repetindo que nós estamos atravessando uma grande crise humanitária, né? Uma crise em que nós já somamos hoje mais de 400 mil mortos. E quando a gente volta todos os problemas que o país vem enfrentando atualmente diante dessa grave crise humanitária, né, sanitária, quando a gente volta para o campo da enfermagem, os problemas que essa profissão já vinha enfrentando anteriormente, como baixo salário, uma carga horária excessiva, diversas obras em serviços, instituições que não respeitam o trabalho e o trabalhador. E esses problemas, Patrícia, eles apenas agravaram, porque eram problemas já estruturais da enfermagem. Já eram problemas que o trabalhador e a trabalhadora já vinham enfrentando. Com o evento da pandemia, esses problemas apenas se acentuaram. E somado a tudo isso, a gente se vê hoje numa questão gravíssima que tem adoecido muito esses trabalhadores e trabalhadoras, que é o assédio moral. Então, hoje, nós nos vemos numa situação em que, se o país tem hoje mais de 14 milhões de desempregados, no campo da enfermagem também nós temos muitos desempregados. E, às vezes, o que acontece com esse desemprego, né? Quando você tem uma oferta maior do que a demanda. O que acontece? A gente vê hoje a questão da precarização do trabalho. Então, esses baixos salários que estão sendo ofertados hoje, principalmente por essas instituições que estão sendo montadas, né, a toque de caixa, que são os hospitais de campanha e estão sendo administrados por empresas terceirizadas, vocês não fazem ideia dos salários desses trabalhadores. O salário que essas empresas estão pagando para esses trabalhadores, para que eles arrisquem suas vidas, porque a gente tem também, além de todos os problemas que eu já citei, nós temos problemas gravíssimos relacionados à falta de EPI e de EPIs de péssimas qualidades. Então, nós, do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, aqui diante de tudo isso que vem acontecendo, né, a gente vem lutando arduamente para que esses trabalhadores tenham um mínimo de dignidade no trabalho, um mínimo de proteção no trabalho. Então, o que eu vejo hoje, o cenário que eu percebo hoje para o campo da enfermagem, não só como campo da enfermagem, acredito que Fabiana também deve estar passando pela mesma situação, né? Que os problemas que já eram estruturais e graves na área da saúde, eles apenas se agravaram. Eles se agravaram de forma alarmante. Mas esses problemas já existiam. Eles já faziam parte do nosso cotidiano.
Exatamente. Como assistente social, Fabiana, e também no seu dia a dia, né? Nós ouvimos aí a fala da Alessandra, né, do sentimento dela, da dificuldade de desenvolver um trabalho, às vezes até uma sensação de impotência diante da necessidade daquela pessoa que chega na unidade hospitalar querendo um atendimento e devido à demanda, hoje da pandemia, mas de uma realidade estrutural anterior à pandemia, nem sempre o enfermeiro pode dar o máximo do seu serviço. O assistente social muitas vezes se sente também um pouco assim, vendo toda aquela demanda que o paciente traz ou que o familiar traz, e às vezes se sente de certa forma impotente não saber o que fazer, o que indicar, como tentar resolver e minimizar aquele sofrimento. Como é que é o dia a dia aí de vocês e essa relação de poder atender de forma eficaz a necessidade que a comunidade tem apresentado?
Na verdade, aqui, como eu falei, é um hospital de urgência e emergência, né? Então, assim, a nossa dificuldade real hoje é pela rede, né, de atenção. Né, a rede, e quando eu falo, são a rede de suportes. né, a atenção básica, a própria atenção básica, né, nós temos uma cobertura abaixo de 60% de atenção básica. Então, eu falo mais em relação ao pós-alta, né, desses pacientes, da qualidade dos serviços que é encontrada na rede. É, nem sempre a gente pode estar encaminhando esses pacientes para atendimento. A exemplo hoje, né, que a gente sabe que tem muitos pacientes com necessidade de reabilitação do pós-Covid e a gente não conta com o suporte adequado da rede, né, para o atendimento a esses pacientes. Então, o que a gente enfrenta mesmo é o pós, né, o pós-alta.
É aquele momento em que o paciente deixa a unidade hospitalar, quando ele consegue o atendimento na sala, a gente sabe que hoje é difícil, mas no momento que ele está ali na unidade hospitalar, ele tem todo o aparato da equipe, tem todo o cuidado. Mas depois, quando ele sai e ele vai procurar aquela rede que vai dar o suporte, a gente tem muitas pessoas, né, Fabiana, que precisaram, você já falou um pouco disso aqui, e que saem da Covid com algum tipo de sequela. Claro que tem os ambulatórios específicos, mas muitas pessoas saem precisando realmente desse recurso. Algumas não conseguem voltar imediatamente ao trabalho e elas vão precisar, de fato, dessa orientação.
O atendimento, muitos a gente percebe aqui, um dos desafios nossos, é a orientação da própria comunidade, né? A gente hoje é um hospital de porta, né? Não somos mais porta aberta, né? Onde a gente atendia os pacientes que chegavam. Né, a gente trabalhava por meio de classificação de risco. Hoje a gente atende só pacientes via regulação. Então a gente tem essa dificuldade mesmo, né, dos pacientes ainda virem para atendimento, sendo que a gente não atende, né, mais em demanda aberta. Então a gente sente essa dificuldade na própria rede externa também do primeiro atendimento, né, que é as unidades, por exemplo, de pronto atendimento. Os pacientes chegam para o primeiro atendimento, nessas unidades, às vezes, não acham, né, a equipe para atender, porque elas andam realmente hoje muito lotadas. E aí eles buscam aqui o hospital achando que também vão ser atendidos. Então, a gente percebe essa falha mesmo, né, na rede assistencial.
E aí, Alessandra, os enfermeiros também que estão lá na atenção básica, né, é a porta de entrada para o sistema público de saúde. E quando a gente tem uma área da atenção básica que não tem a cobertura total que a gente precisa, não tem as unidades de saúde da família em todos os bairros, aí a comunidade ela acaba agravando os seus problemas de saúde. E como é que é o papel do profissional enfermeiro, né, enfermeira, dentro desse momento aí, nesse primeiro cuidado que é a atenção básica? Que dificuldade vocês estão enfrentando? As equipes estão completas? A gente tem o número suficiente de enfermeiros? Ou também aí nesse momento da atenção básica, está precisando um olhar também na categoria de vocês?
Nós já tínhamos, Patrícia, problemas, né, como eu já falei, estruturais, né, apesar do Sistema Único de Saúde, e eu quero dar um vivo aqui ao nosso SUS, mas tudo se começa com a atenção básica. Por quê? Porque a atenção básica, ela tem a função, a nobre função de promover a saúde, né? E prevenir doenças dentro desse sistema tão complexo, né? Que envolve o binômio saúde-doença. Então, nós tivemos alguns problemas com a atenção básica, inclusive hoje, né, existem já projetos para terceirizar essa atenção básica, o que eu acho um enorme problema que os governos descaracterizarem o real papel dessa atenção básica. Então, o que é que aconteceu com a pandemia? Enquanto nós achávamos que se tratava de uma virose, né, porque quando ela cruzou o oceano, saiu da China, chegou até a Europa e a gente já sabia que seria uma grande tragédia aqui no país, mas a gente ainda tinha uma esperança de que não seria tão trágico o problema, porque nós temos um sistema de saúde robusto que, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem por questões gerenciais do Sistema Único de Saúde, mas ele é um grande sistema e ele é quem ampara esse país nosso, esse país com essa imensa desigualdade social Então, graças a Deus que nós temos um SUS atuante dentro da nossa atual conjuntura. Mas quando a pandemia chegou, esse vírus também encontrou um sistema fragilizado nos municípios. Então, a própria atenção básica estava fragilizada, os hospitais públicos estavam fragilizados. E a gente demandou tempo para poder se organizar, para poder receber esse enorme volume de pessoas, né, e de doentes. O que, no início dessa pandemia, resultou numa aflição enorme para a população. Então, fez com que essa população não chegasse até a atenção básica. Essa população ela já ia direto para as emergências, fazendo com que as emergências das atenções mais complexas, né, hospitais de nível já de médio e de grande porte, eles ficassem de uma forma cheia, né, emergências cheias, para casos que poderiam ser resolvidos através da atenção básica. Então, tudo isso causou um imenso descontrole no início da pandemia. Hoje, a situação, a gente, como já conhece, um pouco, mas muito pouco, sobre o comportamento desse vírus, né? Nós hoje já conseguimos presenciar, principalmente aqui na cidade de Salvador, uma estrutura mais organizada, o que não aconteceu tanto no início da pandemia, até porque é absolutamente nada sobre o comportamento.
Pois é, nós estamos aprendendo ainda com essa pandemia, mas ainda há muita coisa ainda para ajustar e para resolver, né? A pandemia trouxe, de fato, vários desafios. Voltando ainda para você, Fabiana, com relação à questão da assistência social, a pandemia ela não trouxe só um impacto para a saúde, como falou a Alessandra, né? Esses desafios aí que estão apontados, mas a pandemia também trouxe um impacto social, né? Começou pela saúde, mas houve impacto em outros setores também, como economia, como educação. E aí a assistência social nesse momento precisou também se fortalecer. E nós estamos vivendo também um momento difícil, né? De perda das questões trabalhistas, de direitos sociais. Então, assistente social independente, eu sei que você está dentro de uma unidade lá, que tem necessidades específicas, mas como amanhã é o dia do assistente social e eles estão em várias áreas, fala um pouquinho também disso. Quem é o profissional do assistente social? O que é que a gente tem para comemorar ou reivindicar amanhã, nesse dia que vocês vão estar celebrando a categoria e a importância da assistência social nesses tempos que estamos vivendo?
A assistência social, ela, como eu disse, né, ela é responsável por realizar análise, elaboração, coordenação, execução de planos de políticas e direitos sociais, né, para que eles sejam acessíveis para a população em geral. Então, o profissional está inserido tanto nas instituições públicas quanto privadas, né, sendo ela nas diversas áreas, como, por exemplo, no centro de referência, que são os CRAs, né, municipais, os hospitais, creches, escolas, asilos, centros de convivência. Então, somos responsáveis por fornecer essas orientações sobre os direitos e informações para que sejam feitos os encaminhamentos necessários, né? Então, o objetivo principal é que as pessoas possam obter uma condição plena e satisfatória de vida, né? Então, eu acredito que a nossa luta hoje principal é a garantia, né, da qualidade de vida da população de forma geral, seja ela, né, eu particularmente estou inserida aqui na saúde. Então, né, mas eu acredito que os profissionais de serviço social, a luta, né, real mesmo, é buscar a qualidade de vida de toda a população, né, o direito à saúde, o direito à educação, o direito aos seus benefícios de forma geral, né. Então, eu parabenizo, né, porque o profissional de assistente social, ele se mantém firme, né, a gente busca essa luta pela democracia e justiça social.
Verdade, com certeza é um momento difícil para todos esses profissionais, tanto enfermeiros como assistentes sociais, por isso a homenagem hoje do programa, a gente reconhece a importância de vocês.
Muito
quero
obrigada.
Só trazer para você, Alessandra, uma pergunta aqui do ouvinte Luiz. Ele diz o seguinte, né, você tinha falado antes da questão trabalhista e dos profissionais de enfermagem, se existe um teto de pagamento, né, para os enfermeiros, acredito que sim, um salário mínimo, se isso vem sendo respeitado, e também a questão dos equipamentos de proteção, os EPIs, né, se isso também tem sido observado nesse período de pandemia.
Oi, Luiz. Pergunta interessantíssima. Olha só, nós não temos um piso salarial nacional. A categoria da enfermagem é uma dessas categorias que vem lutando arduamente. Isso é uma luta de mais de 60 anos por uma carga horária, né, e um piso salarial nacional. Então, quando não se tem um piso regulamentado, nós estamos sujeitos ao salário que os patrões oferecem. Então, vejam, nós tivemos agora, no período de pandemia, a oferta para que um profissional se exponha em hospitais referenciados ao tratamento da Covid-19, um salário mínimo. Gente, vocês não fazem ideia de um profissional de enfermagem que se arrisca durante esse tratamento desse paciente, o cuidado desse paciente, por um salário mínimo. Isso não desmerecendo os outros trabalhadores que igualmente se arriscam. Mas o cuidar de um paciente contaminado por uma doença, um vírus desconhecido, né, requer no mínimo um reconhecimento, um salário para que ele possa atender as necessidades desse trabalhador. Então, a falta do piso salarial regulamentado traz um muito problema para essa categoria. Recentemente, nós temos o senador Fabiano Contarato, ele está tentando colocar em pauta no Senado um projeto de lei que regulamenta esse piso salarial, tanto para o enfermeiro quanto técnico e auxiliar de enfermagem. Nós estamos pedindo apoio da população, de toda a sociedade, de todos aqueles que nós colocamos no legislativo, para que votem e que a sociedade pressione também, para que votem, para que coloquem em pauta e votem esse projeto de lei, que é de extrema importância, é um dos projetos de lei mais importantes para a nossa categoria. Quanto aos EPIs, nós tivemos um problema imenso no início da pandemia com o desabastecimento. Então, houve aquela corrida, aquela procura pelos EPIs e, realmente, alguns hospitais, alguns serviços de saúde não possuíam. Não possuíam porque não haviam de comprar. E o que aconteceu? As comissões de controle de infecção hospitalar, elas tiveram que se adequar e tiveram que criar normas e protocolos dentro das instituições de forma que houvesse um racionamento desses EPIs para que não houvesse um desabastecimento, porque seria inevitável no início da pandemia. Hoje, essa situação já conseguiu ser regularizada. Hoje não há mais falta de EPIs. Mas existe uma entrega de EPI de péssima qualidade, o que expõe o trabalhador da mesma forma se ele não estivesse utilizando um EPI. Hoje nós temos profissionais trabalhando com máscaras que sequer promovem uma barreira para agentes biológicos, ou seja, para vírus, bactérias, fungos e etc. O que causa uma preocupação enorme a nós, do sindicato, e de todos os órgãos que regulam as profissões.
Sim. Alessandra, nosso tempo está bem apertadinho, a gente quer fazer essa homenagem a você, dizer que os desafios são muitos, que bom que o sindicato, também o Conselho de Enfermagem, está aí atento para garantir a segurança desses trabalhadores, porque um trabalhador que está satisfeito no seu trabalho, que está bem na sua profissão, ele também acaba convertendo isso no seu trabalho e a comunidade toda que ganha. Nosso tempo está bem apertadinho, eu quero me despedir então de você. Obrigada, Alessandra, enfermeira especialista em auditoria, atual presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, tenha um ótimo dia.
Obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos e a todas. Um forte abraço.
Obrigada, então. Nós vamos para um breve intervalo do trânsito. Aqui vamos saber a movimentação do trânsito na capital baiana. E eu volto com você, Fabiana, também se despedindo, deixando a sua mensagem final.
Informação do trânsito.
Chego com mais informações. A paralela está com boa fluidez, só mesmo uma intensidade no acesso à região da rodoviária, mas nada que chegue a preocupar o motorista. Na orla da Boca do Rio, no sentido Pituba, aí sim tem uma lentidão. Um trecho mais congestionado é que uma base da PM vai ser inaugurada, tem veículos e até helicóptero da PM em frente à praia. E isso, claro, chama a atenção dos curiosos que passam por lá, reduzem a velocidade, os motoristas curiosos. Então, nesse caso, a paralela vale mais a pena para quem sai de Patamares e quer seguir para o centro da capital. Cansado e sem dormir? Haja Calman. Calman é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Rede Excelsior.
Finalizando também com você, Fabiana, obrigada pela presença, né? Que bom ter os assistentes sociais aí nas unidades hospitalares para trazer um pouco mais de conforto. Que bom que também muitas mulheres estão nessa profissão trazendo aí o cuidado para quem precisa. Fabiana Alves, assistente social, coordenadora do Serviço Social do Hospital do Subúrbio, obrigada.
Obrigada, obrigada a todos. Eu aproveito só para deixar um parabéns, né, para a minha equipe aqui do hospital, não apenas pelo dia, mas principalmente por todo o empenho e dedicação, né, que elas estão tendo com os nossos usuários e principalmente nesses dias tão difíceis que a gente está vivendo. Obrigada, Patrícia.
Obrigada, querida. E a gente encerra com a mensagem aí da nossa terapeuta Ana Medeiros, que deixou também uma mensagem para os assistentes sociais, como assistente social também que ela é. Com essa mensagem a gente encerra o nosso programa de hoje, desejando a você um excelente final de semana. Parabéns a todos os assistentes sociais pela data de amanhã. Beijo no seu coração. Obrigada, Ivan. Até segunda, se Deus quiser. Fiquem com a mensagem de Ana Medeiros.
Dia 15 de maio, dia do profissional assistente social. Eu não deixo uma homenagem porque eu me incluo, porque eu faço parte, porque eu também sou assistente social. Então, eu faço uma homenagem a nós todos que somos um povo de garra, que carrega em uma mão a bandeira da paz pela justiça social, pelo equilíbrio, pelo convencimento da conquista dos direitos humanos. E na outra mão, ostenta a bandeira do empoderamento, do estímulo, do você pode muito mais do que o que você pensa. É um lado que complementa o outro. São duas bandeiras que se unem. E nós convivemos com essas duas verdades. Pois quando um ser se dignifica pela conquista dos seus direitos, é despertado o desejo de conquistar os sonhos que até então estavam escondidos. E assim se dá uma nova história. Somos o que queremos ser. Honro a cada assistente social pela disponibilidade na atuação, pela mudança, pelo avanço, pela vida benigna. Parabéns a cada um de nós. Parabéns pelo 15 de maio. Eu sou Ana Medeiros, assistente social e terapeuta.
Acabamos de